carro, se quiser, atirem-se ao mar e saiam daí como puderem. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, isto, desculpe dizê-lo, tem um nome, é de um governo incompetente. Quem faz isto é de um governo incompetente. Desculpe lá dizer. E por isso, aqui nesta Câmara, nós temos que lhe perguntar o que é que está a ser feito neste momento para repatriar os portugueses, que garantias é que vai dar, que não é isto que vai acontecer, que vamos ter garantias efetivas de um Estado que se chama a si próprio Estado, que tenha orgulho de ser um Estado, para ir buscar pessoas que estão no meio de um conflito, que não escolheram, que não decidiram e que pagam impostos aqui em Portugal e que merecem que Portugal olhe um bocadinho por eles em vez de andarmos a gastar dinheiro com tudo o que não interessa neste país. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Eu ainda esperei que o Sr. Deputado mantivesse o sentido de responsabilidade e o sentido de equilíbrio neste debate que demonstrou no alinhamento e na intervenção que teve a propósito da política externa portuguesa e a propósito da forma como nos relacionamos com os nossos aliados. Mas o Sr. Deputado não resiste e, portanto, tem uma tendência que não consegue conter para a demagogia e para a irresponsabilidade. E mesmo para a falta de seriedade, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu quero dizer-lhe que tudo aquilo que nós podemos fazer para ajudar o regresso de cidadãos portugueses a Portugal está a ser feito. Está a ser feito dentro do enquadramento que é um enquadramento real, não é um enquadramento de sonho que nós gostaríamos que houvesse. Senhor Deputado, isso passa por várias ações. A primeira é a nossa própria intervenção direta. Nós temos, como já disse neste debate, duas aeronaves já na região. Estamos a promover a inventariação dos casos mais urgentes e prementes para transportar as pessoas para os locais mais seguros, para que elas possam embarcar nesses voos e regressar a Portugal nas próximas horas e nos próximos dias. Vamos continuar a ter operações desta natureza, que são operações levadas a cabo pelas nossas Forças Armadas e são operações também levadas a cabo por alguns parceiros no âmbito das disponibilidades aeronáuticas. Em segundo lugar, Sr. Deputado, nós estamos em contacto permanente com todos os nossos parceiros da União Europeia, com todos os nossos parceiros dos países daquela região, para podermos utilizar outras operações de igual enquadramento que estejam a ser levadas a cabo por países amigos. Porquê? Porque muitas vezes acontece que nós aproveitamos as operações de outros países para também transportar cidadãos portugueses, como outros países aproveitam as operações portuguesas para transportar cidadãos das suas nacionalidades. Ao mesmo tempo, Sr. Deputado, com o restabelecimento de tráfego aéreo, com a possibilidade de haver voos de companhias comerciais, nós estamos a dar indicações às pessoas, aquelas que temos, aquelas que nos são transmitidas pelas próprias companhias ou pelos governos dos países onde elas operam, estamos a servir de veículo para transmitir a informação mais precisa, mais segura, para que as pessoas possam enquadrar o seu regresso. Senhor Deputado, nós temos neste momento um grupo a que nós chamamos o Grupo de Israel, porque temos muitos portugueses que vivem em Israel e no perímetro, nos países vizinhos, e temos um grupo dos países do Golfo. Eu não lhe posso dar indicações precisas onde é que as pessoas vão ser recolhidas, como é que vão ser transportadas e os horários que vão estar adstritos a estas operações. Isso seria pôr em causa a segurança, em primeiro lugar, dessas próprias pessoas. E, portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem todo o direito, e eu diria mesmo que tem o dever de exigir ao Governo e de escrutinar o Governo. Mas também tem o dever de o fazer de forma serena, de forma responsável, de forma séria, porque eu quero lhe dizer, é com essa serenidade, é com essa responsabilidade e é com essa seriedade que vai ajudar aqueles portugueses. Não é a criar mais drama e alarme àquilo que já é muito essas pessoas estão a viver.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, não fique muito melindrado com isso. Eu estou-lhe apenas a querer fazer chegar aquilo que os seus cidadãos neste momento, em todo o mundo, no mundo afetado por isto, estão a dizer. Eu vou-lhe fazer chegar hoje, porque acho que o PSD também deve receber muitos desses relatos, pessoas que dizem nós estamos sozinhos, o Governo deixou-nos completamente sozinhos. É isso que eu lhe quero dizer, o país está a precisar, não podemos só gastar milhões em redes consulares e em embaixadas e quando eles são precisos não estão lá nem fazem nada, não é? Acho que é o mínimo. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, mudando aqui de tema, deixe-me dizer-lhe isto. Sr. Ministro e o seu grupo parlamentar vêm-se queixar aqui de que o layoff vai ser pago a 100% aos trabalhadores que foram afetados pelo comboio de tempestades. Ó, Sr. Ministro, 2 de Fevereiro, Governo anuncia o pagamento do layoff a 100%. Não foi a oposição que disse isto? Ponham isto na vossa cabeça. Foi a Ministra do Trabalho que disse que ia pagar a 100%. Portanto, o que os senhores querem é outra coisa. Querem vir aqui ao Parlamento dizer assim, sim, nós anunciámos no meio da crise para ficar bem que íamos pagar a 100%. Quando começámos a fazer as contas com o Sr. Ministro das Finanças, voltámos atrás e queríamos a muleta da oposição. Não, para nós palavra dada é palavra honrada. E o Governo tem que honrar a palavra aqui também. Portanto, ao Sr. Primeiro-Ministro, fica-lhe muito mal, deixe-me dizer-lhe, que num momento de crise como as pessoas estão a passar, num momento de dificuldade, tenha que ser o Parlamento e não o seu Governo a aprovar aquilo que era evidente e óbvio num momento em que pessoas ficaram sem nada, o pagamento a 100% dos seus rendimentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Deputado está completamente equivocado. O Sr. Ministro de Estado e das Finanças tem muitas responsabilidades, mas não teve nenhuma intervenção nesta decisão, no sentido em que, com certeza que fizemos as contas, o Sr. Deputado é que não fez, porque não sabe. O Sr. Não fez. O Sr. Deputado não sabe. O Sr. Deputado não sabe, eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe quantos pedidos é que houve de layoff? O Sr. Deputado sabe. Não, desculpe, o Sr. Deputado sabe. Então eu tenho razão, o Sr. Deputado não sabe. Não, o Sr. Deputado não sabe. Eu nem sequer estou a dizer que é um problema, Sr. Deputado. Precisa de ficar atrapalhado. Eu não estou a dizer que é um problema. É normal que não saiba, porque nós é que temos o domínio da administração, com certeza. O Sr. Deputado não está a perceber, e os seus colegas de bancada, muito menos. O Sr. Deputado não está a perceber.
Vamos parar o tempo, por favor.
Ó, senhores deputados, não me perturbam com esses à parte. Não me perturbam. Os senhores deputados...
Senhor Primeiro-Ministro, dê-me um segundo, por favor. Os senhores deputados terão, através do senhor deputado André Ventura, o tempo da bancada parlamentar para contestarem, se assim entenderem, as afirmações do senhor Primeiro-Ministro. Agora vamos, por favor, permitir que o senhor Primeiro-Ministro responda. Faz favor, senhor Primeiro-Ministro.
Os senhores deputados fazem intervenções simplistas, superficiais, e depois não gostam de ser esclarecidos, porque na realidade não querem o esclarecimento, não querem. Querem continuar esse discurso no ar. Os senhores deputados não sabem, e eu até vou conceder, nem tenho obrigação de saber, podiam procurar a informação que nós dávamos. Houve 443 pedidos de layoff simplificado até o momento, senhores deputados. 443 pedidos. Que envolvem 4.233 trabalhadores. Senhor Deputado, nós estamos a falar de um layoff simplificado e a decisão do Parlamento, através desse acordo via verde entre os principais partidos da oposição, tem uma importância financeira relativamente baixa. Não é uma questão financeira, Senhor Deputado. É uma questão de justiça relativa, Senhor Deputado. É uma questão do Sr. Deputado e os senhores deputados medirem o que é que faz sentido na gestão de recursos públicos que não são ilimitados, senhores deputados. Nós estamos a dar subsídios a pessoas individualmente consideradas e famílias para arranjarem as suas casas, até 10 mil euros. Nós estamos a dar apoios a agricultores e produtores florestais até 10 mil euros. Nós estamos a dar moratórias nos créditos à habitação e nos créditos às empresas. Nós estamos a disponibilizar linhas de créditos à tesouraria e também à recuperação. Nós estamos a dar isenções de pagamento de contribuições. Nós estamos a apoiar diretamente as empresas para pagarem salários. Nós estamos a criar condições para que a economia funcione como um todo. E os senhores deputados querem, um a um, levar todas estas ajudas a um patamar pleno, integral, e não estão a olhar para a necessidade de termos equilíbrio, de termos moderação, de gerirmos o país com a responsabilidade que o povo nos exige. E isso, senhor deputado, é a grande diferença entre nós e os senhores deputados.
Muito obrigada, senhor Primeiro-Ministro. Tem a palavra o senhor deputado André Ventura.
Para fazer uma interpelação à mesa, senhora Presidente. Por favor. Senhora Presidente, nós gostávamos de...
Senhor deputado, o senhor deputado tem tempo.
Não interessa.
Para fazer perguntas ao senhor Primeiro-Ministro.
Não interessa.
Portanto,
não interessa.
Interessa. Precisamos perceber porque é que, em vez de usar o tempo que tem disponível, quer fazer uma interpelação à mesa. Portanto, senhor deputado, se faz favor, explique o sentido da sua interpelação, então.
Senhora Presidente, era isso que eu estava a tentar fazer quando a senhora Presidente, em vez de ser deputada do PSD, devia ser Presidente da Mesa. Era isso que devia fazer. Só que não... Agora estou a falar. Só que não consegue. E agora tenho que ouvir, porque eu tenho 2 minutos para lhe dizer isto. E portanto, ou 1 minuto. E portanto, se a senhora Presidente, deixe-me dizer-lhe, se acha que é normal o Primeiro-Ministro, a senhora Presidente, em exercício, porque nem devia estar aí hoje, francamente, mas já que está. Senhor Presidente, o tempo está a correr. E nós... Vergonha.
Não há pausa no tempo.
Senhora Presidente, ou para o tempo e respeita a nossa bancada, ou nós entendemos.
Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado pediu a palavra para uma interpelação à mesa, mas não fez uma interpelação à mesa. O que o Sr. Deputado efetivamente fez, foi uma acusação, e uma acusação perfeitamente descabida e injusta a quem está a presidir os trabalhos. Todas as senhoras e os senhores deputados que fazem parte desta Câmara sabem que a mesa atua com isenção e imparcialidade, dando para isso o seu melhor exemplo, o Sr. Presidente da Assembleia da República. E se eu aqui aqui estou a presidir aos trabalhos, Sr. Deputado.
É porque o deputado Diogo Pacheco Amorim hoje não quis presidir, é por isso que está aí a presidir aos trabalhos.